Você já ouviu um argumento de que não posso colocar os meus filhos num cantinho do pensamento porque o cantinho do pensamento ensina que pensar é um castigo por si só. E por isso, como eu quero que os meus filhos sejam adultos, críticos, pensantes, eu não quero que ele associe punição ao pensamento. E eu não sei se eu concordo tanto com esse argumento, não. Mas calma, calma, não tô dizendo aqui que eu sou a favor do cantinho do pensamento. Do castigo não sou, jamais serei, tá bom? Mas eu não sei se esse é o melhor argumento que a gente tem para dar com relação a isso tudo. Vou tentar trazer um pouco dessa discussão hoje aqui e eu espero que você goste desse papo que eu vou trazer, porque é um negócio que eu tava já querendo falar, ó, há um tempão. Mas antes, aquele recado de sempre, né? Se você tá ouvindo aqui esse meu podcast, se você gosta desse meu podcast, vai lá e acompanha o meu outro podcast, que é o Pausa para Sentir. Aonde você tá ouvindo isso aqui, vai lá, procura Pausa para Sentir. Eu tenho certeza que você vai adorar. São discussões que não estão focadas na infância dos nossos filhos, mas na nossa própria infância. Entendeu a diferença? Então vai lá que eu sei que você vai gostar. Depois me diz o que você achou, tá bom? Vamos lá então, vamos tentar entender essa ideia, né? Muita gente usa isso como uma forma de você dizer que não, o cantinho do pensamento é errado. Eu vou dar os outros argumentos que me fazem pensar que o cantinho do pensamento não ajuda em nada, mas esse argumento de que se você bota o seu filho no cantinho do pensamento, isso é uma coisa ruim, porque isso é uma punição, portanto, pensar é um castigo. Portanto, eu estou dizendo que você não deve pensar, que pensar não é bem-vindo. Eu não acho que essa seja a ligação direta, porque primeiro a gente tem que partir do pressuposto que é impossível a gente não pensar. Então, não tem como a gente achar que os nossos filhos simplesmente não vão desenvolver gosto por pensar, porque eles simplesmente ficaram no cantinho do pensamento durante a infância. Mas, de novo, não significa que eu não seja completamente contra o cantinho do pensamento, tá? E aí você pode estar pensando assim, poxa, mas por que você está fazendo um conteúdo sobre isso? Por que você está falando sobre isso? Você está, tipo, querendo, né, fogo amigo isso aqui? Não, não é. É porque eu acho que se a gente está numa batalha tão grande de narrativas, tentando mostrar para as pessoas o quanto que é prejudicial e o quanto que é ineficaz o cantinho do pensamento, os castigos de uma forma geral, a gente deveria tentar utilizar as melhores justificativas para isso. E não justificativas que, se você cavucar um pouco, elas me parecem meio furadas, né? Que é o caso dessa daqui. Então, assim, se eu falar para você aí agora, não pense num elefante rosa. Você está pensando. Eu mesmo estou pensando no elefante rosa. E eu nunca vi um elefante rosa na minha vida. Então, assim, pensar não é um negócio que é exatamente voluntário. Inclusive, assim, pessoas que conseguem abstrair seus pensamentos são pessoas que têm um domínio de técnica de meditação completamente complexos e, assim, extremos. Não é o nosso caso aqui. E muito menos os nossos filhos. A gente só está querendo entender por que que o cantinho do pensamento é tão ruim. Então, eu vou falar agora por que que o cantinho do pensamento é tão ruim. A primeira coisa que a gente deveria estar falando é porque muda o foco do controle dos nossos filhos. A gente não quer que os nossos filhos se utilizem como forma de, né, basear a decisão sobre o que eles vão fazer ou deixar de fazer com base em controle externo. Ou seja, eu não vou fazer isso porque isso é errado, porque alguém vai me punir ou porque alguém vai me recompensar. Se a gente está querendo que os nossos filhos tenham uma mente consciente, vamos dizer assim, né, que eles consigam refletir e ter valores próprios, que vão ser os valores internos, que vão decidir aquilo que eles vão fazer ou não, a gente precisa incentivar esses valores internos, não os externos. Ou seja, eles precisam entender o que é o certo, do que é o errado, sem o medo de perder o acesso a alguma recompensa, sei lá, perder acesso ao privilégio da sobremesa, ou do videogame, ou da televisão, ou, sabe, de qualquer outra coisa que seja positiva para eles. Então a gente precisa lembrar que o centralizador das ações dos nossos filhos precisa ser interno. Eles precisam saber, aprender, inclusive, a decidir por conta daquilo que eles sabem. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que eles errem bastante. Mas se a gente cria esse foco de que isso é importante, a gente vai ter um pouco mais de empatia e de paciência na hora de explicar para eles o que é o certo e o errado, de relembrar a eles o que são os valores que eles estão aprendendo com a gente, inclusive que o que a gente está apresentando em termos de modelo, para que eles absorvam isso e que eles saibam que, mesmo que eles errem, eles são dignos de amor, porque todo mundo erra, e não é porque você erra que você é automaticamente uma criança ruim que não merece ter a sua presença, o seu afeto. Esse é o segundo ponto que me traz a grande crítica com relação ao cantinho do pensamento. O cantinho do pensamento, ele vai passar uma mensagem não dita para os nossos filhos de que eles não são aceitos quando eles erram. Ou seja, eles não são dignos da nossa presença, do nosso amor, da nossa atenção, quando eles não atendem às nossas expectativas, ou quando eles erram como a gente, ou erram com outras pessoas. Ou seja, eu só aceito você quando você faz o que eu quero. Isso não é meio violento? Eu só quero você perto de mim quando você atende aquilo que eu faço, quando você atende aquilo que eu peço. Isso não é violento? Então, é essa a mensagem que a gente passa para os nossos filhos: que a gente afasta eles, que a gente usa o nosso afeto, a nossa presença como uma moeda de troca por um comportamento. Isso daí leva, de novo, a criança se basear sempre em ter a resposta do que você vai dar para ela, em termos de qual é o teu feedback do meu comportamento, para eu saber o que que eu devo fazer. E a gente não pode delegar isso para os nossos filhos. Eles precisam definir isso por dentro, pelos valores que eles têm. Esse, para mim, é um dos grandes problemas do Cantinho do Pensamento. O outro problema, que é talvez um dos grandes clássicos do Cantinho do Pensamento, é que ele simplesmente não é eficaz. É um delimitador de comportamento que só vai delimitar o comportamento enquanto existir. E vai começar a perder eficácia e importância a partir do momento que aquela criança cresce. Ou seja, o Cantinho do Pensamento, inclusive como ele é classicamente desenhado em livros e tudo mais, é que ele é 1 minuto por ano de vida do bebê, né, da criança. Então, a criança de 2 anos vai ter 2 minutos de Cantinho do Pensamento, de 3 minutos, a de 5 minutos. Ou seja, você precisa obrigatoriamente aumentar a severidade da punição para que ela pareça ainda ter efeito com o seu filho, coisa que nunca teve. Porque a partir do momento que você suspende o castigo, você suspende o Cantinho do Pensamento, aquele comportamento automaticamente volta. E isso volta por quê? É porque o Cantinho do Pensamento é necessário? Não, é porque ele nunca ajudou os nossos filhos com aquilo que eles realmente precisavam. Se o seu filho está ficando de castigo porque ele mentiu para você, talvez o problema seja no mentir no sentido de o que levou ele a mentir, e não punir a mentira. Entende? Parece confuso, mas assim, vamos tentar pegar um exemplo aqui. Se o seu filho tem medo da sua reação, ele vai mentir para você. Se o seu filho tem medo de, né, desse amor ser suspenso momentaneamente porque ele não pode contar, porque ele não se sente seguro para contar alguma coisa para você, ele vai mentir. Então, a raiz do problema, onde a gente deveria estar ajudando os nossos filhos, que é se sentir seguro para compartilhar alguma coisa, mesmo que seja algo de errado que ele tenha feito, é esse o problema. Então, a raiz do problema que vai levar essa criança a mentir é essa falta de segurança na relação que ela tem com a gente, e não necessariamente o castigo em si. E se a gente coloca o castigo, coloca, né, o Cantinho do Pensamento, a gente só está construindo uma base mais forte para essa mentira chegar. Ou seja, a gente não ajuda a criança com o problema original que ela tinha, que ela não contou pra gente. A gente vai atacar a mentira, que nem é o problema original, né? E a gente só vai reforçar esse ciclo de que ele nunca vai querer contar pra gente, porque ele sempre vai ter medo das sanções que nós iremos aplicar a eles, e a gente nunca vai construir uma relação que seja baseada na segurança, baseada na confiança. Ah, tá bom então. Então você tá me dizendo que eu não posso criar meus filhos com base em castigo, em Cantinho do Pensamento, porque eles não ajudam. Pode até fazer sentido, mas e agora? O que é que eu faço? Não, eu vou te dar aqui 3 dicas importantes para você lidar com esses comportamentos sem necessariamente recorrer ao Cantinho do Pensamento, porque ele simplesmente não ajuda em nada, né? Porque é isso que eu já expliquei até agora. Vamos lá. Se o seu filho, então, vamos dizer que ele puxou o brinquedo de um amiguinho na pracinha. E ele puxou. O amiguinho que não queria emprestar, ele puxou e brigou, não sei o que, empurrou o amigo. Grave, gravíssimo. Dá castigo? Poderia dar. Vai ajudar? Não vai. Por quê? Porque não está ajudando ele a lidar com aquilo inicialmente. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que é que os nossos filhos estão fazendo, sem julgamento. Segundo passo, ajudar na reparação, que é o passo mais importante, talvez, né? Você ajudar a modular a reparação. E terceiro passo, ajudar a construir ferramentas emocionais para o seu filho passar por aquilo da próxima vez, sem ter que recorrer à violência, no caso. Vou detalhar cada um deles, tá? Primeira coisa, avaliar a situação sem o calor do momento, sem julgamento, é muito importante, porque eu vou precisar olhar para o meu filho sem colocar ele como um calhorda, como um, né, um mini sociopata que precisa ser punido. Não. Eu preciso entender que, peraí, eu acho que o meu filho está fazendo isso porque ele queria muito aquele brinquedo, o amigo não emprestou, ele está sentindo uma frustração tão grande que ele não conseguiu se controlar, tentou resolver da forma que ele tinha como ferramenta. Entendi. Segundo passo, eu vou ajudar o meu filho a fazer a reparação, que é lidar com aquilo que ele causou. Ou seja, a gente vive a nossa vida inteira fazendo erros e fazendo reparações. A gente precisa ajudar os nossos filhos a fazerem isso também, sem que eles se sintam culpados. Então, assim, filho, você empurrou seu amigo porque você estava muito chateado, mas você machucou seu amigo. Vamos lá ajudar ele, vamos ver se ele está precisando de gelo. Vamos conversar, vamos pedir uma desculpa, vamos vir cá comigo. E não é para obrigar o seu filho a pedir desculpa, é para fazer com que ele perceba o que que ele causou, qual foi a consequência lógica daquilo, ou seja, ele puxou, empurrou, machucou o amiguinho, ele tá triste, tá chorando porque você puxou o brinquedo. Filho, olha só o que aconteceu, vamos lá, vamos tentar ajudar ele, porque, poxa, ele tá chorando, ele tá triste, ele se machucou. O que que a gente pode fazer? O que que você acha que a gente pode fazer para ajudar ele, para ele melhorar? E aí você vai começar a ver que o seu filho tem ideias muito boas para reparação. É a gente que não ajuda ele a fazer isso, porque a gente está sempre ocupado em deixar ele se sentindo muito culpado com aquilo que eles fizeram de errado. Então, assim, ó, vamos mudar essa ideia, tá? E aí você vai ajudar o seu filho a fazer um momento de reparação. Fez um momento de reparação, a gente passa por terceiro ponto, que é ajudar ele a construir ferramentas para lidar com aquilo no futuro. E esse sim é o trabalho de longo prazo, porque não é que eu vou ensinar a filho, olha só, você se sente dessa forma, e aí a gente vai utilizar técnicas de acolhimento, de nomear sentimentos, que a gente vai falar para ele assim: olha, filho, eu sei que você queria muito aquele brinquedo, e a gente está acolhendo, e o seu amigo não queria emprestar para você, e aí você ficou com tanta raiva, tão frustrado, que você simplesmente puxou o brinquedo para você, porque sim, porque você queria muito, você não conseguiu controlar a sua vontade de ficar com aquele brinquedo. E aí, quando ele tentou pegar de você, você empurrou ele. Caramba! Isso tudo porque você estava muito frustrado, querendo muito esse brinquedo. E aí sim a gente pode falar, depois que a gente acolheu, depois que a gente ajudou a nomear sentimento, dar uma alternativa para os nossos filhos. Falar assim: filho, olha, eu sei que você estava muito chateado com isso, mas a gente não pode machucar os nossos amigos, né? A gente não pode puxar aquilo que não é nosso. Então vamos fazer o seguinte: da próxima vez que você começar a sentir muita raiva e você quer muito o brinquedo, levanta a mão, vamos fazer um símbolo mágico aqui, um símbolo especial. Levanta a mão. Me grita, me chama, vem aqui, bate na minha perna, que eu vou saber que você está com um problema muito grande e eu vou te ajudar a passar por isso, sem você precisar machucar as outras crianças. A gente está dando ferramentas para os nossos filhos pedirem ajuda para a gente corregular a emoção deles, porque eles não têm condição de fazer essa regulação emocional nesses primeiros anos de vida. Eles simplesmente não têm cognitivo para isso. Então a gente precisa ser esse ator de corregulação emocional com os nossos filhos nesses primeiros anos de vida, não só os primeiros anos de vida, inclusive, a gente vai ser durante um bom tempo corregulador emocional dos nossos filhos, mas entender que é isso um pouquinho todo dia que vai ajudar os nossos filhos a entenderem o que que eles estão sentindo, como lidar com esses impulsos, como pedir ajuda quando a coisa estiver começando a escalar de uma forma que eles não estão mais tendo controle. E aí sim eles vão entender que, mesmo que eles errem, e essa é a cereja do bolo da gente expurgar o cantinho do pensamento da nossa vida, é que os nossos filhos entendam que eles não são maus. Eles são apenas boas crianças fazendo coisas erradas, e não que eles são más crianças por estarem fazendo coisas erradas. Todos nós erramos, e essa é talvez uma dos ensinamentos mais importantes para a gente construir uma autoestima forte, consolidada dos nossos filhos, para que eles entendam que, apesar das ações deles, que às vezes podem ser bastante, né, conturbadas, que isso não define o valor deles enquanto pessoa, enquanto criança, e não impede eles de se sentirem amadas pelos seus pais. Viu como é importante a gente largar esse negócio de cantinho de pensamento para lá, mas que também é importante a gente fazer isso de uma forma que faça sentido e não dizer que, ah, não, aí seu filho vai achar que castigo é pensar. Não acho que seja esse o caminho, não. Então, espero que essa conversa tenha ajudado você aí a elaborar um pouco mais sobre o tema. Se você gostou, comenta aqui, me diz o que você acha. Se você não concordou com o que eu falei, deixa aqui também, porque às vezes pode ser que a gente fale sobre mais esse tema em mais profundidade num próximo conteúdo por aqui, tá bom? E se você gosta do meu conteúdo, quer se tornar um apoiador ou apoiadora dele, vai lá no apoia.se/rapazinho, que por R$ 15 mensais você me ajuda a manter esse trabalho de produção de conteúdo que já passa os 11 anos produzindo conteúdo nessa internet, meu Deus. E você pode fazer parte disso e ainda entrar no meu grupo de apoiadores secreto lá no WhatsApp, que a gente sempre troca ideia, eu mando os áudios lá ajudando as pessoas se ajudam, é uma coisa linda e eu tenho certeza que você vai adorar. Além, é claro, de me ajudar a manter esse trabalho por aqui. Com isso, então, eu vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.